Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é mais uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. No episódio de hoje, abordaremos as melhores técnicas de memorização. Você está cansado de ler e reler o conteúdo, para ao final da leitura achar que não aprendeu nada, ou então chega na hora da prova e tem o famoso branco? Fique calmo, essa situação é comum e faz parte de um mecanismo natural do cérebro. Neste episódio de FluxoCast, vou te apresentar algumas das melhores técnicas de memorização para turbinar o seu estudo para provas, exames, OAB e concursos públicos. Dessa forma, é preciso esclarecer que o esquecimento e o branco são perfeitamente normais. Derivam de uma resistência, também normal, a coisas novas, oriundas de um mecanismo de defesa ancestral em nosso cérebro. A mudança no ambiente significava o desconhecido, logo, perigo. O segredo é justamente minimizar esses efeitos naturais de forma a compreender e entender melhor, o que resultará numa aprendizagem mais sólida. A retenção do aprendizado e a concentração são requisitos para se obter bons resultados em concursos públicos. Como toda habilidade, ambas podem ser trabalhadas e desenvolvidas. Nesse contexto, surgem as técnicas de memorização, que permitem treinar e trabalhar a memória para ter um desempenho melhor nos estudos. Logo, as técnicas de memorização são auxiliares da memória, simplificam a criação de associações, pois a mente memoriza com facilidade quando associamos informações novas a dados antigos. Assim, a aprendizagem é mais profunda e mais duradoura quando requer esforço. A aprendizagem fácil é como escrever na areia, perdura hoje e amanhã se esvai. Somos incapazes de apreciar corretamente quando estamos aprendendo bem e quando não estamos. Quando a jornada é mais difícil, mais vagarosa e não parece produtiva, somos atraídos por estratégias que parecem mais atraentes e não nos damos conta de que os ganhos com essas estratégias são muitas vezes temporários. Por isso, reler o texto e a repetição na força bruta de uma habilidade ou um novo conhecimento são, de longe, as estratégias de estudo preferenciais de alunos de todos os matizes. Contudo, estão entre as menos produtivas. A prática de relembrar informações, recordar fatos, conceitos ou eventos da memória, é uma estratégia de aprendizagem mais eficaz do que revisar por meio da releitura. Segundo o campeão de memória Dominic O'Brien, são três os elementos básicos para o desenvolvimento de uma memória altamente eficiente: a associação, localização e imaginação. Pense em Muhammad Ali para ajudá-lo a se lembrar desses elementos. A aprendizagem se fortalece quando é relevante para nós, quando passa de abstrata para concreta e pessoal. Dessa forma, o nosso estado de ânimo durante o estudo tem influência direta na memória e no aprendizado. Portanto, cuide desse fator limitante. Mantenha uma postura serena e tranquila durante o estudo. Existem diversos tipos de memória, de curto e longo prazo, cada uma delas com uma função diferente. A primeira é processual, reconhece processos, como patinar ou surfar. A segunda é a visual, reconhece lugares, rostos, coisas. A terceira é a episódica, guarda os acontecimentos diários. A quarta é a topocinética, ela guarda os movimentos, a posição do corpo no espaço. E por fim, a semântica, que guarda palavras e seu sentido. Antes de adentrar as técnicas de estudo, é importante lembrar que o nosso cérebro precisa estar preparado para o estudo. Fazer um relaxamento ou meditação antes de começar ajuda o cérebro a entrar no estado alfa, mais propício ao aprendizado. É provado cientificamente que 80% das dificuldades de aprendizagem são relacionadas ao estresse. Ao reduzir o estresse, há melhora na qualidade da aprendizagem, na memorização e no estudo. Uma vez programada a mente e o corpo, permita que as metodologias de estudo e memorização tomem parte da sua atividade diária. Todas essas técnicas demandam uma grande atividade, ou seja, um estudo ativo. As técnicas de memorização são importantes ferramentas para acelerar e reter o aprendizado necessário para a sua aprovação. Não estou dizendo que sua aprovação depende das ferramentas e técnicas de estudo. Isso não é verdade. O que estou dizendo é que as técnicas são um atalho para sua aprovação. Todas essas técnicas são simples e eficazes, mas é preciso que sejam utilizadas com a disciplina necessária. A primeira delas é o Recall. Essa técnica, desenvolvida nos anos 50, consiste em fazer uma pergunta e tentar lembrar a resposta. Também é conhecida como Active Recall, ou, numa tradução livre, relembrar ativamente. Esse método treina o cérebro para buscar as informações estudadas de forma ativa. Ao lembrar ativamente, estimulamos o cérebro a acessar aquele conteúdo. Dessa forma, vão se formando importantes conexões neurais. Assim, na hora em que precisarmos acessar novamente a informação, o cérebro já sabe facilmente o caminho para chegar até aquelas conexões. Uma maneira simples e prática de se fazer isso é ler um parágrafo, fechar os olhos e tentar recitar mentalmente aquele trecho até sua fixação. Outra forma é o resumo, de cabeça, de pequenos trechos. Também é possível ler um capítulo e ao final fazer perguntas sobre os trechos lidos. Outra maneira seria a utilização de aplicativos, tais como o Anki e o Trello, que trabalham com repetição espaçada. A prática de relembrar informações, recordar fatos, conceitos ou eventos da memória é uma estratégia de aprendizagem mais eficaz do que revisar por meio da simples releitura. Lembre-se disso. O poder da recuperação de informações como ferramenta de aprendizagem é conhecido entre os psicólogos como o efeito do teste. Em sua forma mais comum, os testes são usados para medir a aprendizagem e atribuir notas na escola, mas sabemos há muito tempo que o ato de recuperar da memória os conhecimentos tem o efeito de tornar mais fácil lembrar-se desses conhecimentos novamente no futuro. Esta é, portanto, uma das técnicas mais eficazes de memorização. A técnica Feynman, também conhecida como técnica da autoexplicação, parte da premissa de que a memorização acontece quando você expõe o conhecimento de forma prática, para si ou terceiros. Criada pelo físico Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1965, essa técnica simples ajuda a entender qualquer tema. Feynman aplicava a técnica no dia a dia. Ele transformava explicações de coisas muito complexas em algo simples e fácil de entender. A técnica supõe que existem dois tipos de sabedoria: a focada em saber apenas o nome de algo e a focada em, de fato, saber algo. Assim, a aprendizagem ocorreria com a última, que pode ser aplicada seguindo esses passos. Primeiro, escolha um conceito e anote. Escreva-o como se estivesse ensinando uma criança. Redija, então, tudo o que sabe sobre esse conceito. Explique cada detalhe de tudo. Não deixe nada subentendido. Volte no tema e pesquise sobre ele, caso existam lacunas. Por fim, revise e simplifique ainda mais. Da mesma forma, é tida como uma das mais eficazes técnicas de aprendizado e memorização, a repetição espaçada. A repetição espaçada é uma técnica de aprendizado acelerado, onde se revisa de tempos em tempos a informação que já aprendeu. Assim, a revisão é feita de forma estratégica, em intervalos de tempo cada vez maiores. Essa técnica é fundamental para a memorização de grandes quantidades de matéria, como no caso dos concursos públicos. Dessa forma, para que haja uma melhor fixação do conteúdo, é necessário que ocorra um certo esquecimento entre as sessões de revisão. Quando a prática de recuperar o conteúdo é espaçada ou escalonada no tempo, permitindo assim um certo esquecimento, ela conduz à retenção de longo prazo mais forte do que quando é intensiva. Portanto, para driblar essa curva de esquecimento, é necessária uma revisitação sistemática dos assuntos aprendidos. Os mapas mentais. Os mapas mentais foram criados nos anos 70 pelo inglês Tony Buzan. São diagramas que representam ideias e conceitos relacionados a uma palavra-chave. No papel, o mapa mental é um diagrama visual colorido, utilizado para capturar informações. Para uma melhor fixação do conteúdo, o mapa mental atua junto ao córtex cerebral. Ele ativa um mecanismo que utiliza os dois hemisférios cerebrais, o esquerdo, que é o hemisfério lógico, e o direito, o hemisfério criativo. O mapa mental traz a exata representação do que ocorre dentro de sua cabeça. É como um canivete suíço para o cérebro. Como criar um mapa mental? Você vai precisar dos seguintes itens: uma folha grande de papel branco, um conjunto de canetas ou lápis coloridos, a mente aberta, imaginação e um tema que você queira explorar. O mapa mental tem três características: uma imagem central que resume o tema principal considerado, ramificações grossas que se irradiam da imagem central, uma única imagem ou palavra-chave colocada em cada ramificação, ou ramo. Como uma imagem vale mais do que mil palavras, o mapa mental serve para fazer resumos poderosos em pouco espaço e com um potencial de retenção muito superior a qualquer outro tipo de anotação linear. Embora a recomendação seja a confecção em papel, existem diversos aplicativos para a confecção de mapas mentais, alguns gratuitos, outros pagos. Os simulados. Os simulados consistem na resolução de questões antes e depois do estudo, bem como nas revisões. O fato de se dispor a resolver o problema antes de conhecer a solução conduz a uma melhor aprendizagem, ainda que se cometam erros durante a tentativa. Em quase todas as áreas de aprendizagem, quem usa testes como ferramenta para identificar e trazer à tona seus pontos fracos dominará melhor o assunto. Assim, sempre que terminar de estudar um tema ou matéria, resolvam algumas questões sobre o assunto. O fato de colocar em prática e revisar ativamente o que você aprendeu desenvolve a memória de longo prazo, além, é claro, dos benefícios já conhecidos dos concurseiros. Conhecer a banca, a forma de cobrança, a redação e os pontos mais cobrados. Recomendo a realização de muitas questões quando a sua nota começar a estagnar nos simulados. Quanto mais questões você fizer, mais seu cérebro se habituará e as trilhas neurais de conhecimento serão mais facilmente acessadas. Concluindo, as técnicas de memorização são excelentes para agilizar a retenção do aprendizado e a organização da imensa quantidade de informações necessárias para aprovação no concurso público. O estudo para concurso não é uma tarefa fácil. Portanto, a utilização de ferramentas e técnicas é de grande valia na preparação, tendo em vista o tempo escasso. Não há uma ou outra técnica, dentre as citadas, que deva ser utilizada isoladamente. Boa parte delas é complementar e pode ser utilizada concomitantemente. Obviamente, somente você pode saber qual delas melhor se encaixaria na sua rotina. De qualquer forma, não deixe de testar. Tenho certeza que você conseguirá ganhos fantásticos na sua preparação. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com os seus amigos. Não deixe de acessar o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas, para potencializar o seu estudo para o Enem, exames da OAB e concursos públicos. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima!